Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olha nós aqui de novo, é o programa começando com muita coisa boa pro ouvinte desse sertão, não é mesmo, Valmir?
É isso mesmo, mas a coisa não tá tão boa pro meu lado não, viu, Aline?
Sério? Mas o que houve?
Nem te falo, estou com um problema sério com os meus gados. Vários deles, Aline, foram infectados pela tristeza parasitária.
Xiii, Valmir, vai ver então que você não se preveniu como deveria. Não teve o cuidado de controlar o carrapato, que é o principal agente transmissor dessa doença.
Puxa, e agora?
Calma, Valmir, você teve sorte, porque é justamente esse o tema do Prosa de hoje: medidas de prevenção da tristeza parasitária bovina. E convidamos um especialista na área para falar sobre esse assunto.
Opa, que bom, fiquei aliviado. Assim como eu, o nosso ouvinte que está passando pelo mesmo problema vai saber como prevenir.
Então vamos lá. Só para você e o nosso ouvinte terem uma noção, ela corresponde a um complexo de doenças causadas pela anaplasmose, que é provocada por bactéria, e babesiose por protozoário.
Pelo que eu sei, é uma doença endêmica no Brasil que gera grandes prejuízos econômicos aos produtores em consequência do alto índice de mortalidade.
O animal infectado significa menos produção de carne, leite e altos custos com tratamentos.
Olha, estou ficando preocupado com os meus animais que estão doentes, viu, Aline?
Valmir, por acaso, esses animais são de origem europeia?
São, por quê?
Então tá aí uma das explicações. Essas raças têm menor tolerância ao parasita transmissor da doença.
Não brinca.
Não é brincadeira, não. O carrapato infectado transmite os micróbios para o bovino por meio da picada. Insetos, agulhas e instrumentos cirúrgicos estão associados também à transmissão da anaplasmose.
Poxa, acho que descuidei dessa parte, viu, Aline? Não tive o cuidado de observar se o local onde coloquei meus animais estava infestado de carrapatos.
Pois é, mas para explicar tudo isso e tirar tanto suas dúvidas quanto do nosso ouvinte, vamos convidar o pesquisador Amauri Apolônio Oliveira, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Aracaju, estado de Sergipe.
E quem conversa com ele é a jornalista Sayonara Marinho, também da Tabuleiros Costeiros.
Um dedo de prosa.
Pesquisador, o que significa tristeza parasitária bovina?
A tristeza parasitária bovina refere-se basicamente a duas doenças, a babesiose e a anaplasmose, que embora tenham sintomas semelhantes, ela tem características bem diferentes com relação ao animal.
E como o produtor rural pode identificar a doença no seu rebanho? Quais são os sintomas?
O produtor deve se preocupar, antes de tudo, com a presença de carrapato. Mas os sintomas gerais, eles são apatia, quer dizer, o animal se mostra triste, recolhido, não se alimenta bem, emagrecimento, pelos arrepiados, coração acelerado, ausência de ruminação, quebra na produção de leite, havendo ainda febre alta, anemia e icterícia, que significa o amarelão nas mucosas dos animais. Mas, especificamente, a piroplasmose ou babesiose, ela tem uma característica que pode apresentar a urina vermelho amarronzada, ou quando se trata da babésia bovis, o animal pode apresentar sintomas de irritação. Já na plasmose, ela tem uma característica, diferentemente da babesiose, ela apresenta aquilo que nós chamamos de icterícia, amarelão das mucosas, enquanto a babesiose apresenta anemia, e apresenta também as fezes ressequidas com aparecimento de raios de sangue.
A tristeza parasitária é uma doença contagiosa? Passa de animal para animal?
Não. O agente transmissor da tristeza parasitária bovina é justamente o carrapato. Este é o principal. Mas no caso da anaplasmose, além do carrapato, que continua sendo o principal agente transmissor, ela pode ser transmitida por moscas, mosquitos e por instrumentos que se usa nos processos cirúrgicos, faca, canivete, agulhas.
E o que fazer com os animais que estão com a tristeza parasitária?
Fundamentalmente, aliás, é até mais barato, se faz o tratamento preventivo dos rebanhos.
E como é que é esse tratamento preventivo?
Nós temos dois tipos de controle iniciais. Um dos controles é o tratamento nos veículos transmissores da doença. E o outro é sobre os agentes da própria tristeza parasitária bovina. O tratamento mais rápido e possível deve ter um protocolo adequado e pessoal treinado para realizar de forma correta. Então, antes de tudo, o produtor deve se preocupar com o peso do animal para que faça a dosagem correta. O animal não deve receber uma dosagem maior ou uma dosagem menor, porque no caso da dosagem maior, pode destruir toda a babésia e isso deixa o animal mais exposto à doença. E no caso da dosagem menor, pode ocorrer uma resistência maior da babésia. Para que se processe a recuperação mais rápida do animal, o produtor deve fazer, além do tratamento específico para a babésia e para anaplasma, um tratamento de suporte, que é a hidratação do animal, aplicar antitóxicos, quer dizer, remédio para o fígado, aplicar vitaminas.
Pelo que o pesquisador falou, o grande vilão dessa doença é mesmo o carrapato. Por isso, é muito importante o produtor ficar atento.
Ah, e também observar o comportamento do animal. Se está apático, se diminuir a quantidade de leite, são fatores fáceis de se detectar.
E agora ele vai falar sobre as perdas causadas por essa doença.
A perda principal com relação à tristeza parasitária bovina, ela se associa justamente à presença do carrapato. Sabe-se que no Brasil, a perda, segundo alguns autores, a perda produzida pelo carrapato nos rebanhos é de cerca de 2 bilhões de dólares, cerca de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Além disso, você tem perdas com custo de tratamento, com mão de obra, com perda de produção de leite ou produção de carne de corte.
Tem perda também no caso do couro do animal?
Exatamente. O carrapato, ele produz lesões no couro do animal que diminui muito a sua qualidade e, consequentemente, a sua importância econômica.
Que fatores interferem na ocorrência da tristeza parasitária?
Vários são os fatores. Um deles é com relação à raça. Nós sabemos que as raças europeias, as raças de leite, a raça holandesa, são mais sensíveis do que as raças de corte. Com relação à idade, deve-se considerar que o animal adulto, normalmente, ele é mais sensível à doença. Com relação ao animal jovem, ele é sempre mais resistente, principalmente quando ele ainda apresenta as defesas transferidas pela mãe através do colostro.
Tem outros fatores além desses?
Tem os fatores ambientais, quer dizer, períodos do ano com oscilação de calor e umidade, tende a haver uma multiplicação maior de larvas no pasto, e isso faz com que apresente o maior número de carrapatos, consequentemente maior agressividade da tristeza parasitária bovina.
Existe alguma medida de prevenção dessa doença?
A prevenção da doença vem fundamentalmente pelo combate ao carrapato. O risco do bezerro obter, o bezerro ou qualquer animal, obter essa doença, quando ele vem de uma área pouco carrapatada para uma área mais carrapatada, ele se expõe bem mais ao agente da tristeza parasitária bovina.
Para prevenir a contaminação, o pesquisador recomenda não transferir o animal de um pasto pouco carrapatado para outro muito carrapatado.
Tem sentido, pois o animal estará muito mais exposto ao agente da tristeza parasitária bovina num pasto cheio de carrapatos.
Olha, Aline, estou mais aliviado agora e vou seguir as recomendações do pesquisador e creio que o nosso ouvinte também vai.
Com certeza. Qual o produtor que não vai querer se livrar dessa doença seguindo essas orientações?
É verdade, não basta apenas ouvir e deixar para lá. Tem que ir em frente, colocar os ensinamentos em prática. Afinal, o produtor familiar tem grande participação na oferta de alimentos na mesa do brasileiro.
Os produtores de gado do Nordeste são muito importantes para a economia do país. Contamos com você, ouvinte, para melhorar cada vez mais a qualidade da carne que consumimos.
Ô, Aline, você me permite fugir um pouquinho do assunto?
Claro, Valmir. Eu já estou imaginando, na verdade, o que você quer falar. Ou é a receita, ou é a música. Qual dos dois?
Engraçadinho. Mas é por aí mesmo. Eu quero ouvir uma música de Nilton Freitas, Aline. Suas canções me fazem lembrar o semiárido, onde eu passava as férias.
Nem me fale, eu adoro as músicas dele, a voz do sertão.
Sabia que iria gostar. Então, vamos ouvir Brasileiro.
Favas Contadas.
Música. Eu sou um cabra daqueles valentes. Eu sou do bando, sou de Lampião. Sou da Amazônia, eu sou da Caatinga.
Eita, música danada de boa.
Depois dessa prosa toda, Aline, vou ficar mais atento aos sintomas dessa doença, como febre, falta de apetite, anemia, além das que já citamos, pois assim evito o prejuízo no bolso.
É isso mesmo, como o nosso entrevistado explicou, a prevenção é o melhor remédio. Evitar expor os animais em ambientes carrapatados diminui e muito o risco de contaminação.
Ah, fiquei estressado com isso e acabou me dando fome. Daqui vou correr para casa. Tem alguma receita boa para passar pra gente, Aline?
Claro que tenho, Valmir. Imagina se iríamos terminar o programa sem passar pro nosso ouvinte uma receita das boas.
Eba, então vamos lá, pessoal. Lápis e papel na mão.
E quem ensina como se faz sopa de mocotó sem osso é a nossa colega Ana Sherman, da Embrapa Informação Tecnológica.
Favas contadas.
Sopa de mocotó sem osso. Ingredientes: 2 mocotós, 250 gramas de charque moída no liquidificador, purê de 2 batatinhas, purê de 5 fatias de abóbora, verduras cozidas a vapor, 2 batatinhas cortadas em pequenos pedaços, 250 gramas de abóbora cortada em pequenos pedaços, 6 maxixes cortados em fatias, 2 cenouras cortadas em fatias, 3 folhas de couve cortadas em pedaços. Tempero: cheiro verde, 2 tomates, 1 pimentão, 1 cebola, 2 colheres de sopa de alho ou 4 dentes de alho, extrato de tomate, coentro, cebolinha. Preparo: ferva na panela de pressão por 40 minutos para reduzir a gordura e facilitar a separação da carne do osso. Após 40 minutos, tire o mocotó do fogo e jogue essa primeira água fora. Separe a carne do osso, cortando em pequenos pedaços com uma faca de serra. Coloque nova água, os temperos e leve ao fogo outra vez por mais 40 minutos. Retire o mocotó da pressão, coloque o purê, a charque moída e as verduras cozidas e ferva por mais 10 minutos para apurar o sabor. Sal a gosto. E sirva quente, com torradas e uma taça de vinho para abrir o apetite. Um limãozinho e uma pitada de pimenta cai bem.
E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais sobre as medidas de prevenção da tristeza parasitária bovina, anote aí o telefone da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
DDD 79, telefone 4009-1409.
Repetindo, DDD 79, telefone 4009-1409.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160. E hoje nos despedimos com a poesia Alma Cabocla, de José Roque.
Obrigada por sua audiência e até o próximo Prosa Rural.
A sua alma cabocla tem a morenice na cor. O seu sorriso floresce quando desabrochada a flor. Tem as cores do arco-íris e o voo de um passarinho, que me deixa adormecido no conforto do seu ninho. Sua fala é como o canto do sabiá na ingazeira. Tem a zoada das águas descendo as corredeiras, o assovio dos ventos, o feitiço do zumbi, a boniteza da asa branca e o canto do bem-te-vi. Os seus olhos têm a cor azulada como o mar. Seu caminhar é faceiro, como a leveza do ar. Como a maciez da seda é sua pele granfina, que traz na sua inocência esse jeitinho de menina.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Isabel Almeida, locução Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros, apoio Universidade Federal de Sergipe.